24 horas de boa música. Difusora.
Luminosa, mais uma vez.
Da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Você precisa mais do que um plano de saúde. Você precisa de um plano de cuidado. E a Nossa Saúde tem a solução perfeita para você e sua família. Planos de saúde a partir de R$133,28 por mês. Ligue ou envie um WhatsApp agora para 3240 4747 ou fale com o seu corretor. Nossa Saúde, o nosso plano é de cuidado.
Difusora, 2:35.
Sua companhia todo dia. Difusora. Difusora.
Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti. Guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se
I would never leave you. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju,
oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mas Belle de Ju no azul viajava,
seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju,
oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mas Belle de Ju no azul viajava,
seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Você está na Difusora 2h47.
I can't count the times I almost said what's on my mind, but I didn't. The other day, I wrote down all the things I'd say, but I couldn't, I just couldn't. Baby, I know that you've been wondering. So here goes nothing, in case you didn't know. Baby, I'm crazy about you. Lying if I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long, long time ago, in case you didn't know. second glass of wine that did it. There was something about that kiss, girl, it did me in. Got me thinking, I'm thinking, all of the things that I've been feeling. It's time you hear them, in case you didn't know. Baby, I'm crazy about you, and I would be lying if I said that I could live this life. I would be lying if I said that I could live this life without you.
Estiver triste, simplesmente me abrace. Quando estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Estiver triste, simplesmente me abrace. E quando estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, dentro de ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe.
dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti.
Guardo no peito esse amor por dessa paixão, guarda essa paixão no meu coração.
Roupa Nova, Amo em Silêncio.
Ela está de volta a Curitiba.
Não me deixe só.
Vanessa da Mata, com a turnê Todas Elas.
Tudo que quer de mim.
Dia 16 de maio, um show especial que celebra a carreira da cantora, misturando grandes sucessos com músicas novas, pra você sentir e cantar junto. E tem mais, você pode ganhar ingressos. Corre lá no nosso Instagram, @difusorafm101.9, e saiba como participar.
E é só você.
Difusora FM, a sua parceira nos grandes shows.
Difusora. Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Difusora 132.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora. A seguir, panorama de notícias Difusora FM.
Muito bom dia, sábado 9 de maio de 2026. Faltam 236 dias para acabar o ano e hoje é dia da Europa. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Seguro Rural ganha força com ampliação de ferramenta agrícola. Ministério Público do Trabalho alerta para riscos no Estatuto da Aprendizagem. União da Vitória ganha novo ambulatório médico de especialidades. O Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O IAT, Instituto Água e Terra, conclui neste mês a instalação de 8 flutuantes no litoral do Paraná, com a entrega do último equipamento na ponta oeste da Estação Ecológica da Ilha do Mel, em Paranaguá. O investimento total é de cerca de R$ 8.086.000. As outras 7 estruturas já estão em funcionamento em diferentes pontos do litoral, como em Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaratuba, em áreas de conservação ambiental. O diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andregueto, explica que os flutuantes ajudam no acesso de embarcações e fortalecem ações de turismo, monitoramento e educação ambiental.
Esses flutuantes, essas infraestruturas náuticas que foram instaladas, elas têm uma função muito além da visitação e do ordenamento de uso público. Elas são infraestruturas necessárias para a garantia do direito de ir e vir às comunidades tradicionais que vivem nessas unidades de conservação. Segundo, elas também possibilitam a ampliação e agilidade na fiscalização e no ordenamento do uso público dessas unidades.
Um dos equipamentos instalados foi o do Parque Estadual do Palmito, que já trouxe melhorias para a gestão da unidade, como destaca o agente de apoio ambiental Djalma Souza Boni.
Nós estamos aqui no Rio dos Correias, onde foi instalado essa estrutura do flutuante para dar suporte para a soltura dos barcos, para a gente fazer os monitoramentos da estação e, eventualmente, também para servir de apoio à educação ambiental.
Além dos flutuantes, o governo do estado também entregou 3 novos trapiches na Ilha do Mel, com investimento de R$ 5.500.000. As estruturas atendem as comunidades de Brasília e Encantadas e começaram a funcionar durante a temporada de verão, melhorando o acesso ao local. As melhorias também impactaram a rotina dos moradores, como conta o marinheiro André Fernandes de Barros, que vive na ilha há quase 30 anos.
A gente precisava de uma melhoria no trapiche. E até que esse ano aí foi feita a melhoria, porque o trapiche que a gente tinha antigamente era um trapiche que ele era por partes, assim. Então, dependendo do mar, ele ficava balançando e quando o turista descia no trapiche, era perigoso prender o pé, porque ficava oscilando, batendo concreto com concreto. E hoje a gente tem esses dois trapiches, assim, que eles são fixos. Melhorou 100%, tanto pra gente que trabalha, quanto para o turista que vem passear na Ilha do Mel.
O IAT agora trabalha em um novo projeto para instalar 21 flutuantes na região da APA de Guaraqueçaba e na Baía de Paranaguá. A proposta ainda está em fase de validação com a comunidade. Os recursos devem vir de uma indenização paga pela Petrobras após o vazamento de petróleo registrado em 2000 na refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior apresentou nesta quarta-feira um pacote de investimentos em diversas áreas para a União da Vitória, município no sul do estado, que soma 211 milhões de reais. Os recursos contemplam a compra de maquinário e pavimentação de estradas rurais e vias urbanas, reformas de colégios, do aeroporto e do terminal rodoviário e a construção de uma creche no município. Ratinho Júnior destaca o potencial da região.
Fico feliz em poder estar ajudando a região, porque essa região sul tem um potencial gigantesco, ajuda o Paraná e bem, né? E a gente vê que os municípios estão avançando muito também na questão da qualidade de vida para a sua população. Isso é fruto de uma parceria, isso é fruto de um bom ambiente de paz que nós construímos aqui no Paraná, com os prefeitos, com os nossos deputados, aqui no caso o nosso líder Ussem, que coordena para mim toda a região, e isso tem trazido benefício para a população através de obras, né? Nós só aqui, União da Vitória, nós estamos falando hoje de 250 milhões de reais em obras para a cidade. Tanto asfalto em ruas que não tem rua de chão, rua de terra, asfalto rural, melhorias na ampliação, por exemplo, do terminal rodoviário, então a reforma das escolas, então tudo isso tem ajudado a melhorar a vida das pessoas aqui de União da Vitória e região.
A maior parte dos recursos, de 147 milhões de reais, será destinada pela Secretaria de Estado das Cidades para diferentes ações. Cerca de 48,2 milhões vão ser utilizados para a pavimentação de estradas rurais de União da Vitória. O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, está reformando 3 unidades escolares de União da Vitória. O aporte conjunto é de 5,3 milhões de reais. Durante o evento, Ratinho Júnior entregou o projeto de revitalização do Aeroporto Municipal de União da Vitória, José Cleto. Os anúncios ocorrem durante a entrega do Ambulatório Médico de Especialidades de União da Vitória. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Já em vigor, o Acordo Mercosul-União Europeia cria uma zona de integração que conecta um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, mais de 5 mil produtos brasileiros terão tarifa zero no mercado europeu, considerando os que já eram livres de alíquotas de importação. Isso representa mais de 80% das importações europeias de bens brasileiros em 2025. Quem explica é a gerente de comércio e integração internacional da CNI, Constanza Negri.
Em torno de 3 mil produtos, hoje em dia, têm tarifa e passarão a ter uma tarifa zero. Desses, em torno de 3 mil produtos, mais de 90% são produtos do setor da indústria da transformação, com uma representatividade muito grande do setor de máquinas e equipamentos, alimentos e metalurgia. As oportunidades que as exportações brasileiras terão de acesso ao mercado europeu, elas se concentram na maior parte no primeiro dia de entrada em vigor do acordo.
Hoje, os países com os quais o Brasil mantém acordos comerciais representam 8,9% das importações mundiais, Com o novo pacto entre Mercosul e União Europeia, esse índice pode saltar para 37,6%. Segundo Constanza Negri, o acordo traz uma janela de reposicionamento internacional do Brasil e da indústria brasileira.
Inicia-se uma fase onde o conhecimento daqueles benefícios que foram negociados nos acordos será chave para que se transformem em oportunidades concretas de negócios. A CNI está participando, junto às suas congêneres no Mercosul e na União Europeia, de um comitê industrial que terá como papel principal monitorar a implementação do acordo e gerar conhecimento e informações práticas para que as empresas possam aproveitar os benefícios do Acordo Mercosul-União Europeia.
Nesta primeira etapa, entram em vigor regras que tratam de redução de tarifas, facilitação de comércio e compras governamentais. O acordo será implementado de forma gradual, com a redução escalonada de tarifas para produtos sensíveis ao longo de prazos que podem chegar a até 15 anos. Em alguns setores específicos, como veículos elétricos e novas tecnologias, o prazo pode chegar a 30 anos. O Acordo União Europeia-Mercosul é considerado o mais amplo e moderno já negociado pelo Bloco Sul-Americano, composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A digitalização de cerca de 13 milhões de documentos do passado estão permitindo a famílias do mundo todo responderem pela primeira vez a uma pergunta incômoda. Será que meus antepassados eram nazistas? As fichas cadastrais dos membros do partido de Adolf Hitler, que passaram décadas guardadas, agora estão acessíveis através de uma busca simples no site de um jornal da Alemanha e está causando muito impacto no país. Nós vamos até do seu e falar com o correspondente Gabriel Brust para saber como este arquivo se tornou público e como fazer para ter acesso a ele. Olá, Gabriel, bom dia. Por que esses documentos só vieram à tona agora?
Bom dia. Olha, a verdade é que eles não eram assim tão secretos, mas nunca foram disponibilizados de uma forma que as pessoas pudessem acessar facilmente. O Arquivo Nacional dos Estados Unidos chegou a publicar os arquivos online em microfilme, mas não dava para pesquisar por nome, por exemplo. O que o jornal alemão Die Zeit fez foi ter acesso a todos os dados e organizar de forma que agora é possível simplesmente digitar um sobrenome e ver a ficha de filiação daquela pessoa ao partido nazista, acompanhada de data de nascimento, cidade de origem, profissão e outros dados também. Ou seja, se as informações baterem, não fica nenhuma dúvida de quem era aquela pessoa.
E Gabriel, por onde andavam esses arquivos até hoje?
É uma história bem interessante. Pouco antes do fim da guerra, a liderança do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o nome oficial do partido nazista, ela ordenou a transferência de todos os fichários, coisa aí de 50 toneladas de papel, da sede do partido, a chamada Casa Marrom, em Munique, para uma fábrica de papel no distrito de Freimann. A ideia era destruir tudo, mas o dono da fábrica, um homem chamado Hans Huber, interrompeu a destruição assim que ele percebeu que tipo de informação tinha ali naqueles papéis. No outono de 1945, os americanos recuperaram esses documentos e levaram tudo para o Centro de Documentação de Berlim. São dois fichários diferentes, um é regional e um é nacional. A estimativa é de que 44% do fichário central e 77% do fichário regional sobreviveram a essa literal queima de arquivo. Os dois juntos somam 12,9 milhões de fichas de filiação ao Partido Nazista.
E Gabriel, dá para dizer com certeza que qualquer um que apareça nesses arquivos foi cúmplice das atrocidades cometidas no período nazista?
A resposta para essa pergunta ela não é simples. As fichas dos registros não trazem informações sobre o motivo da filiação ao partido. Mas o jornal Die Zeit afirma que a data de filiação oferece algumas pistas. Por exemplo, aqueles que se filiaram ao partido antes de janeiro de 1933, quando Hitler chegou ao poder, se filiaram por convicção política mesmo. Até porque, nos primeiros anos da existência do Partido Nazista, fazer parte dele trazia até mais desvantagens sociais do que vantagens. Era algo meio mal visto, né? Isso muda a partir de 1933, Quando Hitler chega ao poder, então muita gente também se junta ao partido, talvez até para obter alguma vantagem. Tanto que as filiações dispararam a partir desse ano. Não é possível concluir que todas as pessoas que se filiaram participaram ativamente dos crimes nazistas, como a perseguição e exploração da população judaica. Mas há um consenso entre historiadores hoje, o de que ninguém era forçado a se filiar ao partido nazista, como muitos alegaram depois do final da guerra.
E, Gabriel, o que é mais possível descobrir através desses arquivos?
A gente fica sabendo ali, por exemplo, que ao longo de 20 anos, 10 milhões e 200 mil pessoas receberam um cartão de filiação ao Partido Nazista. Mas até 1930, o número de filiados era muito baixo, eram 82 mil pessoas apenas. Com a chegada ao poder, o número de filiados dispara, como eu comentei antes, e então ele atinge o seu auge no final da guerra, quando o Partido Nazista contava com 9 milhões de membros. O perfil típico do membro do partido eram homens jovens, principalmente nascidos entre 1900 e 1915, que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial na infância e também na adolescência. Em geral, eram trabalhadores do setor privado e também do público. Cerca de 60% dos funcionários públicos pertenciam ao Partido Nazista, além de profissionais liberais também, e muita gente com qualificação técnica. Os trabalhadores da indústria eram uma exceção. Eles ainda permaneciam fiéis ao Partido Social Democrata. Enfim, esses documentos trazem um raio-x estatístico que é um prato cheio aí para os historiadores mergulharem nos próximos anos. É algo realmente inédito.
Muito obrigado, Gabriel Brust, correspondente da RFI Düsseldorf, na Alemanha, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O zoneamento agrícola de risco climático completa 30 anos com impacto positivo na redução de perdas e gestão de riscos na agricultura. A ferramenta permite ao produtor rural identificar a melhor época de plantio. Atualmente, mais de 50 culturas em diferentes regiões do país possuem auxílio do programa. Daniel Nascimento, presidente da Comissão de Seguro Rural da FENSEG, afirma que a tecnologia contribuiu ao longo dos anos para políticas públicas, como projetos no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural e também ao crédito.
É um grande avanço na ferramenta do ZART, foi a vinculação do PSR ao ZART. Então, hoje, toda a pólice de seguro contratada pelo mercado segurador tem que ter o plantio realizado dentro do ZART, porque senão não tem acesso à subvenção. Acredito que um grande passo também vai ser a vinculação do ZART ao crédito, também aí não somente ao seguro, ao crédito também. Isso dá um melhor direcionamento do subsídio público, do gasto do dinheiro público, às ferramentas de mitigação de risco do seguro.
Daniel avalia ainda como os indicadores climáticos fornecidos pela ferramenta ampliaram a capacidade das seguradoras na gestão de riscos.
Nos últimos anos, praticamente a seca trouxe muito impacto para as seguradoras quando comparado a outros eventos, seja mesmo um excesso de chuva, granizo, geada. Esses eventos são mais pontuais e mais localizados. Uma seca, por ser o seguro agrícola de riscos correlacionados, uma seca acaba pegando ali todo um município, toda uma região, todo um estado e causando enormes prejuízos para o mercado segurador.
Recentemente, o Ministério da Agricultura e Pecuária avançou na nova fase do projeto ZARC Níveis de Manejo, que expande a cobertura para mais estados e amplia a subvenção do seguro rural para até 50%. Com isso, produtores e seguradoras terão acesso prévio a informações sobre o nível de manejo e maior precisão de riscos e ajustes nos custos dos seguros. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A
Aos 55 anos, a servidora pública Márcia Simone de Aguiar, da Assessoria Técnica do Esporte de Rendimento da Secretaria do Esporte do Paraná, alcançou um feito importante. Completou a Maratona de Boston, nos Estados Unidos, uma das provas mais tradicionais e exigentes do mundo. A competição aconteceu no dia 20 de abril. Formada em educação física, Márcia sempre teve o esporte presente na vida, com passagens por modalidades como vôlei, futebol e ginástica. O caminho até Boston foi construído ao longo de anos. Antes da primeira maratona, em 2023, em Porto Alegre, ela já tinha participado de provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros e mais de 30 meias maratonas. Em 2024, durante a Maratona de Buenos Aires, conquistou o índice necessário para disputar a prova nos Estados Unidos. Segundo Márcia, foi uma conquista inesperada, ao atingir o tempo exigido, sem essa ser a principal meta naquele momento. Criada em 1897, a Maratona de Boston exige tempos mínimos e ainda tem corte adicional por causa do alto número de inscritos. Por isso, participar já é considerado um reconhecimento entre corredores amadores. Para chegar a esse nível, a rotina exige disciplina. Márcia começa o dia ainda de madrugada, por volta de 4h15 e às 5 da manhã já está treinando. São de 6 a 7 treinos por semana, com duração entre 1 hora e 1 hora e meia, além de fortalecimento muscular. Ao longo da semana, ela percorre entre 100 e 110 quilômetros e depois segue para o trabalho, em jornada integral na secretaria. Durante a preparação, enfrentou um desafio extra. Em 2025, foi diagnosticada com uma deficiência hormonal severa que causou fadiga intensa e queda de rendimento. Mesmo assim, manteve os treinos e seguiu com o objetivo. Perto de completar 56 anos, a conquista vai além do resultado esportivo. Márcia afirma que busca incentivar principalmente mulheres acima de 40 anos a praticarem atividade física e ressalta a satisfação em ver esse impacto. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Museu Histórico Padre Carlos Vaz, órgão suplementar da UEL, responsável pela salvaguarda de parte da memória e do patrimônio histórico de Londrina, reabre as portas para o público a partir do próximo dia 28, quando terminam as obras de reforma iniciadas em setembro de 2024. Nesse período, o prédio passou por uma reconstrução completa da infraestrutura elétrica, quando as visitas foram suspensas para garantir a segurança do público. Foram investidos cerca de R$1.500.000, um recurso proveniente da Unidade Executiva do Fundo Paraná, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A reconstrução contemplou toda a instalação elétrica, substituindo a rede de fiação, pontos de distribuição de energia, circuitos, caixas de passagem, condutores, entre outros. Com a conclusão do trabalho, o prédio vai ter condições de contar com um sistema de ar-condicionado nas galerias que abrigam as exposições temporárias e de longa duração para que o material não seja colocado em risco. Segundo a diretora do museu, Edmeia Ribeiro, a revitalização é importante para a modernização e a segurança de um dos mais importantes patrimônios culturais do Paraná.
Toda a parte de infraestrutura elétrica, que foi a reconstrução da infraestrutura elétrica, já está pronta, né? A única coisa que falta mesmo é ligar o transformador, né, aqui no museu, para começarmos a usar toda essa infraestrutura. Falta